Bom, let's go, né?
Se é pra let's go, que seja não. No mais, você não ouviu isso?
Não.
É uma coisa muito de véio, já tô gravando aqui agora. Você nunca ouviu essa expressão?
Se for pra let's go, que seja não.
Se for pra let's go, que seja
anal. Que seja anal.
Se é pra let's go, que seja anal.
Que seja anal.
E aí,
gays, héteros, bis, fãs, todo mundo, né?
Todo mundo. Como que vocês estão? Eu tô bem, estamos desfalcados, né?
Estamos desfalcados. O Paulo não está com a gente essa edição. Eu já tirei as minhas férias, porque eu não aguento ver a voz de volta, tô brincando. Mas, ai, corres, né?
Não
eu
sabemos
já tive
o
meu
que
momentinho.
Rolou, tem um mistério aí.
O Ti também já teve um momentinho dele.
Se foi uma viagem, a
então,
gente não sabe o que tá rolando.
A gente tá em três pra se revezar mesmo, tô brincando. Mas eu estou bem. Ah, eu tô muito nostálgico, gente, porque como vocês podem perceber, a minha voz está mais aveludada. Brincadeira, aí tá tudo estourando, né, na verdade.
Que saudade!
Mas eu peguei emprestado, Felipe, Samir e Marina me emprestaram os equipamentos do Wanda e tô aqui usando. Ah, eu tô nostálgico, Ti, porque...
Ah, a mesinha de som tá aí também, do Wanda.
A mesinha de som tá aqui do meu lado. Era muito legal. Toda terça-feira à noite tinha um momento em que eu parava de trabalhar e montava tudo aquilo, porque, bom,
nossa,
as pessoas
gente,
que ouvem o Wanda...
era o Projac, nossa, era o Projac.
As pessoas que ouvem o Wanda desde antes da pandemia e acompanham os stories, gente, virava um estúdio do nada. Eu botava cinco microfones, botava a mesa, enchia a redação de cabo e quando terminava eu desmontava tudo, porque depois era uma redação normal, né? Então toda terça-feira esse ritual demorava tipo uns 15 minutos pra deixar tudo pronto.
Era um Transformer,
pronto.
A redação Transformer era,
a gente até
gente,
mexia a mesa, lembra? Eu
mexia
a
mesa, afastava os computadores, era todo uma...
Nossa, ai,
era um
saudades.
Rolê.
Mas
você falou
um
do Wanda agora, você falou do Wanda agora, eu me lembrei de uma história que eu ia te contar fora do ar, mas eu ia te contar no ar.
Tô com medo.
Eu tô fazendo uma seleção pra uma pesquisa que eu vou fazer com adolescentes do Brasil. Aí tô lá, selecionei uma garota e conversando com a garota, me apresentei, dei meu currículo, mandei o site da minha empresa, e não sei o que lá, e não sei o que, milhares de anos de capricho, blá blá blá. Eu terminei de passar a minha ficha, a menina, eu sei que você, eu tava ouvindo o Wanda, eu, porra, por que não fala antes? Gastei meia hora!
A gente fica com cara de tacho, né? Porque a gente tá aqui numa persona, a gente tá dentro de uma persona séria, de reunião, de produção, e a pessoa já ouviu a gente falando sobre dar o cu, né?
Fiz toda a linha lá, executiva, fiquei falando todo formalmente, ai, não, tô ouvindo o Wanda agora, falei, porra, bem... Estão falando um monte de besteira lá, então você já sabe quem eu sou. Vamos cortar as formalidades, vamos direto ao assunto. Olha, a gente tem hoje no programa um assunto que é muito recorrente no Indiretas, e a gente falou um pouco sobre isso no Estamos Bem também, que é o tal do web namoro.
Olha,
o que
uma
aconteceu
coisa bem...
na pandemia, Felipe Dantas?
O
as
que aconteceu...
pessoas, por conta do... O que aconteceu na pandemia? Me fala, o que você acha que aconteceu?
Eu acho que teve muito show, festivais por São Paulo. Muita gente se conheceu. Muita gente na rua teve, né, gente?
Muita gente furando a quarentena também teve.
Mas isso é verdade. Isso que você quis falar, não. Isso que você disse, porque...
Ah, bom!
Não só... Ah, bom! Isso que você tentou falar. A gente tá bem sem foco hoje, né? Que ódio!
Eu acho que a gente vai conseguir. Uma hora a gente vai conseguir.
Não. Mas isso é verdade, porque não só as pessoas começaram a se conhecer mais pela internet, teve toda aquela história do Zoom, e até agora as plataformas de streaming, né, que fazem agora Watch Party, as pessoas assistem o mesmo episódio, ficam numa chamada, mas muita gente, por exemplo, que não dividia a casa, ou que morava em outra cidade e se via às vezes, rolou isso, né, de que as pessoas começaram a realmente sustentar namoros na internet.
Na internet.
Pessoalmente.
Muita gente que demorou pra se conhecer pessoalmente, né? Eu me lembro nesse último Dia dos Namorados, gente, desse ano, em junho, muitos casais, eu li muitas reportagens de casais que estavam comemorando a distância ainda, porque tinha sempre uma questão. Às vezes, uma das pessoas era grupo de risco. Às vezes, uma das pessoas morava com alguém que era grupo de risco. Uma dessas pessoas era da frente, tava na linha de frente de combate à Covid, né? Um profissional de saúde, alguém que trabalhasse no hospital. Então, assim, a pandemia apresentou essa nova dificuldade, que era o do relacionamento à distância, mas ele existe desde que a internet é a internet, né? Desde da carta existe, mas vamos começar desde que a internet é a internet, né? Ah, ficar de namorinho com alguém de outra cidade. Você fez muito isso, já comentou disso aqui até no programa, né?
Sim, é verdade. Bom, eu já tinha contado essa história, mas eu não tinha amigos aqui em São Paulo, né?
Até hoje não tem, gente. Eu
para,
não sou amigo dele até hoje.
Hoje eu tenho grandes amigos, um beijo. Aqueles eu vou dar beijo. Mas, e aí, a única coisa que eu tinha era um grupo no MSN de pessoas otakus. E lá eu fui conhecendo as pessoas, só que a grande maioria era de um grupo que já tinha se formado em Porto Alegre. Então a maioria das pessoas que eu conheci eram de lá. E aí lá eu comecei a conversar com um menino e a gente ficou horrores na mesa. Ele fez canxiscan, tudo que tem direito dessas coisas de relacionamento à distância. E aí em 2010 eu fui pra lá pela primeira vez, peguei um avião pela primeira vez, sem meus pais, eles ficaram assim, passados.
Sempre fico chocado com essa história que eles deixaram, gente.
Gente,
e a pessoa pegou um avião pra perder o bebê e vocês ficam reclamando que não consegue beijar ninguém, gente. Um adolescente subiu numa aeronave e perdeu o bebê. Vocês,
detalhe,
adultos passando necessidade? O que é isso, pessoal?
Quando a gente quer, a gente faz acontecer. E detalhe, meus pais, nem minha irmã tinham viajado de avião. Eu fui a primeira pessoa da família a viajar de avião. E era pessoas de internet. Eu fiquei na casa de um amigo de internet que eu nunca tinha conhecido pessoalmente, até conhecer ele ali na área de desembarque. Foi uma loucura. Mas, depois disso, eu também tive outro relacionamento à distância com um garoto de Brasília, que durou muito tempo. Tipo, realmente tempo até demais, assim. A gente se conheceu em 2011 e eu fui conhecer ele pessoalmente em 2014, durante a Copa. Acredita?
Meu Deus! E aí, no web namoro, o que a gente tem visto é que existem as dificuldades do web namoro. A primeira delas é a distância. Mas tem as consequências que são... que vem dessa distância, que é assim... A questão da intimidade, a questão do sexo, a questão dos sinais trocados. Então, assim, o quanto que é a distância, você sabe o que a pessoa tá falando de verdade. Se ela tava puta, se ela tava brava, se ela tava com tesão. Fica mais complicado se relacionar pela tela, pela voz,
né? E uma questão fortíssima, que inclusive as pessoas ficam falando de relacionamento aberto, mas relação por internet também é muito importante, os combinados, né? Porque eu acho que combinados e confiança é uma coisa muito importante em relacionamento à distância, eu acho. Porque, assim, a pessoa tá em outra cidade, outro estado, outro país. Você tem que realmente saber e ter a confiança de que ela, sabe, não tá com alguma coisa por fora, não tá traindo aquele, na brincadeira. Mas eu acho que combinado
assim,
e confiança é uma coisa muito importante.
É muito importante, combinado e confiança, mas assim... A gente fez um post no Twitter pra falar de web namoro. Inclusive, os meninos do POC comentaram, Fio e o Caco. É, que eles tiveram.
Um beijo, Felipe Bortolotto, Caco, que o
Caco.
Beijo,
Caco.
Que
Caco
vai fazer parte da cena emo de São Paulo, hein? A nossa Willow.
A nossa Willow. Veio que veio, olha, gente, sigam o Caco, assim, tá babado. Foi um vem aí maravilhoso que eu vi hoje,
eu tô ansioso.
Né?
Por essa vinda que
eu
está
também.
Vindo aí.
Pois é. Ele tá nesse vem aí já tem um tempo. Mulher, lança isso logo, a gente não aguenta mais esperar.
E veio com um conceito, né? Que eu acho que é um multiverso dele. Ah, eu tô ansioso, viu?
Eu também tô. Aliás, falando em multiverso, e o trailer do Homem-Aranha, Felipe Dantas?
Ti, pelo amor de Deus, não, nem entra nesse assunto. Eu só consigo pensar nisso. Eu não consigo
não
parar
tá
de pensar nas possibilidades.
Eu amei.
O Homem-Aranha, ele é um herói adolescente, né? E aí, quando você tem um superpoder e você é jovem, as suas imaturidades causam coisas muito catastróficas, né? Então, eu amei aquele negócio do Doutor Estranho gerar aquele rombo no multiverso porque o Peter Parker não ficou calando a boca. Aí, eu achei muito divertido. E, assim, realmente, tipo, com a aparição do Doutor Octopus... esqueci o nome do ator. Perdão, gente.
Alfred Molina.
Do Homem-Aranha 2. Então, realmente, basicamente é o quê? 98% de chances do Tobey Maguire e do Andrew Garfield aparecerem? Se o Andrew Garfield não aparecer, é por vergonha, né? Porque aquele Homem-Aranha.
Ah.
E também abre espaço pra vinda do Miles Morales, que é, eu quero muito que ele apareça nos live actions, assim. O Aranha-Verso e os jogos são perfeitos já, né? Mas eu queria ver o Miles Morales no live action.
Alguém duas coisas que as pessoas comentaram no Twitter que eu achei interessante são: enfim, o Homem-Aranha em Nova York vai ter essas palhaçadas de viagem.
É.
E a outra que eu vi, e que eu acho que é real, mas porque a Zendaya é muito boa, tem uma química muito legal da Zendaya e do...
Eles são um casal atualmente, né?
Eles são um casal atualmente, né?
Eles já foram vistos juntos, dando os pega no carro.
Eu não sabia que eles eram um casal atualmente. Eu ia fingir que eu sabia, mas eu ia mentir.
Você não vai saber se é golpe de marketing, né? Que nem Vanessa Redes, Zac Efron, Kristen Stewart, Robert Pattinson. Brincadeira, eu acho que nem desse caso foi, né?
Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Isso, you wish.
Mas eu saí disso, eu tava falando de alguma coisa. Ah, as pessoas que viveram web namoro já na pandemia ou fora da pandemia, um dos principais motivos pra terminar foi sempre traição. E aí eu fiquei muito intrigado, porque eu nunca vivi um web namoro. Olha, digamos assim que eu e Bruno conversamos muito antes de nos encontrarmos. Foi quase um web namoro, mas não era. Não tinha um combinado. Agora, eu não sei o que é traição no web namoro. Beijar outra pessoa, sair com outra pessoa já é traição? É.
Depende do combinado. Eu emulando um namoro à distância, pra mim, se a pessoa... Ai, pra mim, ai, ia ser complicado, gente, eu não sirvo mais pra isso. Pra mim, se a pessoa flertou, já ia ficar muito bolado.
É,
e se a pessoa saiu com os amigos e beijou alguém...
Flertar não é traição.
É.
Flertar pra mim não é traição. E outra, saiu, beijou, qual foi o contexto? Eu fiquei sabendo... Se eu não fiquei sabendo, já tô à distância mesmo, azar,
sabe,
né?
Sabe o que eu acho, Ti? Eu acho que, pra mim, o que pega é fazer escondido. Se eu estivesse num relacionamento à distância, eu acho que eu liberaria de ficar com outras pessoas. Eu não me importaria se a pessoa ficasse...
Eu acho que sim também.
Porque, tipo, não tá mais no ambiente do segredo e da traição. Então, pra mim, a pessoa estando comigo e querendo namorar comigo... Se dane.
Mas aí você
não
acha que
né?
dá mais... Mas não dá mais insegurança? Porque assim, já... Cê, às vezes no começo de relacionamento a gente já fica já meio inseguro. Ai, gosta, não gosta. A distância já deixa mais inseguro ainda. E aí, aberto, eu falo, gente, eu já perdi esse jogo, eu nem vou ficar nesse relacionamento. Eu tô longe, o bagulho é aberto. Que hora é minha hora? Ele vai falar comigo no WhatsApp quando estiver cagando? Qual que é o meu momento nesse relacionamento, né?
É que eu acho que assim, pra mim o amor está nas demonstrações de afeto, óbvio, né? Mas eu imagino que à distância, se a gente tivesse tipo uma tradição de, por exemplo, no meu último namoro com o Guilherme, a gente via a série toda noite, por FaceTime. Isso é uma coisa que dá pra um relacionamento à distância fazer. E eu acho que eu sentiria muita falta se eu percebesse que a pessoa tá muito distante nesse sentido. Então...
Então eu acho que assim, tem como contornar as dificuldades de um web namoro. Tanto que a gente viu muito web namoro começar na pandemia e muita gente se encontrar. Aí tem aquela questão do seguinte, você tá... E às vezes, gente, web não é nem um web namoro. Você tá paquerando alguém na internet, tá chavecando alguém na internet. Não achei a palavra certa pra isso.
Pra mim, mandou coraçãozinho no story e já tá namorando. Tô brincando.
Então, não é, você tá ali de papo furado na internet. Aí, quando você vai encontrar a pessoa, você sai da web e vai para a vida real, seguindo todos os protocolos de contaminação, tem a chance disso dar errado, né, pessoal? Às vezes você vai bater lá, vai ver a cara do cara, vai ver o cara da garota e vai falar... Ih, não era o que eu imaginava. Ou quando conversa pessoalmente, a pessoa é diferente. Tem gente que é diferente na internet, né? Por exemplo, o Dantas é super desanimado no Twitter. Na vida real, ele é mais animado.
Nossa! Ah, é porque no Twitter... Ai, gente, eu vou abrir o jogo. Eu morro de medo de falar merda no Twitter. Eu não sei, eu acho que tem o mundo inteiro tá me vigiando. Eu não sou de twittar muitas coisas assim, o que eu penso mesmo. É o que eu falo mais no podcast, assim. E o pior é que tanto faz, né? Se eu tô falando podcast
segura
sem filtros...
Segura mega onda no Twitter, no podcast sai falando. Mas é que eu enfim, acho... Gente.
Tem isso mesmo, porque quando eu conheci... O nome do menino era Matheus. Quando eu conheci o Matheus também, eu fiquei assim, gente... Não é que eu imaginava uma coisa diferente. Na verdade, foi melhor até, mas... Sabe quando você vai criando as cenas na sua cabeça?
Sim.
E às vezes até ouvir a voz da pessoa pessoalmente, sentar numa ligação, já é uma transformação.
É diferente.
Era gostoso quando eu encontrava as pessoas que eu tinha romancinho na internet pessoalmente. Era muito gostoso, assim. E o legal é de fazer planos, né? Ai, por exemplo, vou na sua cidade. Aí você planeja todo o mapa turístico, assim.
Sim.
Ai, é muito legal. Ó, quando dá certo, é legal. Eu gostava dos meus web namoros. É que eu me tornei uma pessoa que, tipo... Já terminaram comigo por eu ser uma pessoa que exige muito... Entre aspas, hein, gente? Exige muita
entre
atenção.
Entre aspas, gente.
Gente, se vê todo dia exige muita atenção, tô brincando. Mas é? Mas é que eu realmente...
Nossa, ficar segurando a minha mão 24 horas por dia é muita atenção?
Gente, não entendi. Mas, tô brincando, mas... Mas é que realmente pra mim, ver, dormir junto, contato... Pra mim faz muita diferença. Se eu tô com alguém e eu fico uma semana sem ver a pessoa, eu já acho super estranho, gente, desculpa.
Não, às vezes acontece, é uma eventualidade, é um trabalho, não sei, mas assim, de fato, principalmente no começo, se a pessoa dá uma sumida por uma semana, eu também ficaria meio desconfiado, opa, ou principalmente se for pela web, né, gente, então, vocês estão conversando pelo Instagram, não sei o que lá, você mandou mensagem, a pessoa passou um dia, passou dois, passou três... Parou de responder com a mesma frequência que ela respondia, acende um sinal amarelo, é claro, né? Será que eu falei alguma coisa errada? Será que a pessoa perdeu o interesse? E aí, no final, quase sempre a gente descobre que é isso mesmo, que a pessoa não tá afim da gente.
Ou que esqueceu de pagar a conta da luz. Acontece.
Ficou sem internet, né, gente?
Tia, sabe
perdeu
coisa que
o
eu
celular.
Lembro?
O quê?
Eu me lembro que eu tive uma web ficada, vai... Que não existia aplicativos no celular. Então.
Não sei como é.
E gente, é bem. E não faz muito tempo, porque eu tava na faculdade. Eu conversava com ele por SMS. Olha que coisa.
Ah, existia. Olha, agora você me fez. Eu me lembrei, eu gostava, ó. Eu conversava com um garoto pela internet que eu tinha uma foto dele. E era. Eu acho que a gente se conheceu no Face, sei lá onde. E a gente foi pro MSN, eu até falei pra você, nossa, nunca fiquei de conversinha na internet. Mas esse garoto eu fiquei um tempão, chamava Bruno, olha que coincidência.
Olha.
Chamava Bruno, e eu tinha uma foto dele que era mais ou menos, assim. Ele sempre tava com conversinha, falava coisas legais, me mandava coisas legais. E eu meio que fiquei vivendo esse crushzinho aí. E aí um dia, essa gay me pediu um emprego. Aí eu falei, ai, que triste, eu tava...
Ah, não acredito.
Gente, eu tava tão assim, achando que ele tava afim, sei lá, devia estar carente, né, pessoal, não sei. Não tô falando que todas as pessoas que vão buscar namoro...
Tô carente, são carentes, me dá um emprego, o que é isso?
Não sabia que era essa carência que ele tava falando.
Carência de dinheiro na conta, putz,
pois
quem
é.
Não?
Mas eu acho que eu tava, aí me pediu um emprego, eu fiquei meio com aquela cara de tonta, eu fiquei... Hoje eu lidaria com mais maturidade, na época eu fiquei bem puto, cortei relações... Mas assim, eu acho também, uma coisa que mudou e ficou diferente é que hoje, se relacionar com alguém na web, a web ficada, a web namoro, é uma realidade, gente. É uma realidade. Então assim, eu acho que em algum momento foi, ai, coisa de loser, coisa de gente que não pega ninguém. Agora não é, agora o jogo é esse, né? As discussões são as pessoas que não estão na internet, como elas fazem pra pegar as outras, né? Eu li uma matéria essa semana no UOL, inclusive... Das mulheres mais velhas entrando, baixando aplicativo. Pessoas mais velhas em geral, não só mulheres. Mas essa matéria especificamente era com mulheres. Pra voltar pra pista, entendeu? Teve que baixar o Tinder. Teve que ir lá dar uma caprichada no feed do Instagram. Porque é o nosso portfólio, né?
É o nosso portfólio. Nossa, esses dias eu baixei. Esses dias eu baixei o Tinder, eu achei intragável. Só fiquei 20 minutos e saí depois.
Nossa, eu nem sei como é mais, se tá moderno, se não tá.
Tem um primeiro que eu realmente fiquei... Fazia anos que eu não entrava no Tinder. Eu realmente tenho muito mais funções. E aí toda hora que eu dava uma arrastada pro lado... Match. Aparecia que tal super like, que tal assinar, que tal o Instagram, que tal o Spotify, que tal
não sei o quê.
Eu, gente, eu só quero beijar. Só isso.
Então, mas eu acho que isso piorou muito porque a procura por esses aplicativos durante a pandemia... E a pandemia continua, pessoal... Apesar das pessoas estarem se comportando...
Apesar do Geão falar o contrário. É.
Apesar do Dória ter desencanado, pessoas de São Paulo principalmente, aumentou muito a procura por aplicativos. Então, assim, muita gente assinou premium, muita gente assinou não sei o que lá, porque era a única coisa que tinha, né? E agora tá começando a rolar aquela situação em que essas coisas têm uma possibilidade, diante das flexibilizações todas... de se tornar realidade. Aí tem que ter uma capacidade de lidar com a frustração que, de repente, quem sabe faz ao vivo, pode ser uma frase boa, entendeu? Às vezes, quem sabe só faz na internet.
Mas eu acho, Ti, que vai também acontecer, não querendo desanimar as pessoas do web namoro. Eu não vou falar, ó. Mas eu acho, eu já falei isso aqui, que vai começar daqui pra frente o povo miando... A galera que falou assim, ai, com a vacina vem aí, hein? A gente faz acontecer depois da vacina.
Não vem nada.
Vacinou, nunca mais vai responder. Eu acho.
Eu
já
acho.
Já fizeram isso comigo? Aqueles, né?
Eu também acho. E assim, a pessoa vacinou, tomou a segunda dose, ela vai olhar todas as possibilidades que ela tem. Se você for, tipo, terceiro lugar... E aí as pessoas vão voltar àquele modo pré-pandemia que é, vão voltar a escolher, entendeu? Porque na pandemia bateu a carência, nasceram web namoros inimagináveis. Agora, tô com duas doses, vou ficar escolhendo, fazendo com doce. Pode acontecer, pessoal. Já tá acontecendo.
Mas vamos torcer pro melhor. Seu web namoro, ouvinte, já deu certo. Entendeu?
Já deu certo. Eu achei um artigo na web. Como web namorar? 8 passos com imagens. Eu botei o link aí na foto, porque as imagens são maravilhosas.
WikiHow, Thiago do céu, vamos ver.
Mas eu achei tão engraçado, porque olha, a dica 1. Comece suavemente, suavemente, marcando a pessoa em memes diariamente, mas com moderação. Como diariamente com moderação? De 1 a 3 é um bom número.
De 1 a 3 memes por dia?
Por dia! Não é muito?
Nossa... Ah, não. Ai, pra mim, compartilhar meme já é um outro... Não é o primeiro passo da intimidade, porque eu não tenho... não criei ainda a paciência com a pessoa. Ela vai ficar me marcando em coisa o tempo todo?
Mas, assim, eu já vi muitas vezes o repertório semelhante em termos de meme é um bônus. As pessoas gostam quando a pessoa gosta dos mesmos memes. Eu, enfim, gente, quando eu conheci meu namorado, eu não ficava mandando meme pra ele, não. Mando mais agora do que na época.
É, porque cria assunto, né?
É, cria assunto. Em paralelo, então você já tá lá, ó. Você que vai seguir esse roteiro imperdível do WikiHow. Em paralelo, você fica lá marcando a pessoa 3 vezes por dia.
Ai.
Dê amei em todas as fotos que a pessoa publicar. Não!
Ah, que a pessoa publicar, ok. Mas que a pessoa publicou... Aí você já sinaliza muito mais do que marcar em 3 memes, né?
Mas dar like em 3 fotos seguidas? Isso é um sinal bom?
É, isso é um sinal bom. Mas eu acho que vem antes de ficar marcando em meme. Mas uma coisa boa também é que talvez na época do WikiHow não existia os stories, né? Mas ficar respondendo os stories eu acho uma boa, sabia? Porque juntou ali o que a pessoa tá fazendo naquele dia... com a conversa que vocês têm. Então, por exemplo, eu publiquei lá o negócio do pastel ontem, que eu fiz o pastel que eu comprei no mercado. Nossa, gente, fiquei conversando com o Diego Vargas. Não vou pegar o Diego Vargas, né, gente? Mas, por exemplo...
Ah, ele é tão gatinho!
Mas, por exemplo, foi uma forma da gente conversar. Em vez de mandar um oi, tudo bem, no WhatsApp, interage no Stories. Eu acho tão legal.
É verdade, os stories são uma boa ferramenta de puxar assunto mesmo, né? O ruim é quando você puxa o assunto, a pessoa vai lá dar um like e encerra. Não, não continua conversando com você.
Bom, terceiro passo.
Depois que a base inicial... Essa foi a base inicial do Web Flirt. Depois que a base inicial estiver estabelecida, Procure imagens e links que você possa enviar pelo chat para começar uma conversa.
Ah, é meio
que os stories,
né? Eu
gostava de mandar uma musiquinha. É, mais ou menos os stories. Eu gostava de mandar umas musiquinhas, entendeu? Não vai mandar uma matéria do Bolsonaro, sabe? Muito triste. Você já joga o relacionamento lá pra baixo, entendeu? Manda uma musiquinha animada.
E aí, o que você faz? Você chega assim, ah, você ouviu essa nova aqui da fulana? Eu ia falar um... Mas enfim, você fala, você ouviu o nome da fulana e não sei o quê. E aí o que acontece, se a pessoa for da mesma cidade que você, você também pode mandar, por exemplo, nossa, fulano, você viu que vai abrir uma exposição nova? Você gosta desse cara? Aí manda o link, a gente podia ir, ó. Ah não, mas já pulei muitos passos, eu acho, né?
Mas será que não é melhor já encontrar, em vez de ficar se enrolando? Com segurança no local.
Mas
público.
É web da morte. Olha, a gente já quebrou as regras. A gente esqueceu desse fator.
Ai, é web namoro, gente. Ai, eu acho que demora muito web namoro. Não dá, gente.
Calma.
As web conversas no privado vão indicar o potencial do relacionamento, também acho. E também são importantes para entender como a pessoa usa emojis. Lembre-se, as pessoas usam emojis ainda, Dantas?
Ah, eu uso.
Eu também uso.
Que vai usar o quê?
Sei lá, vai escrever palavras agora? Que coisa mais fora de moda,
ri aqui.
Né?
Aqui. Aqui.
Lembre-se de que nenhum deles tem um significado definido. Então busque entender como arroba os usa. Isso é importante, gente. Você pode usar emojis com um sentido. E a pessoa não sabe o que é o pesseguinho, por exemplo. Será que tem alguma amiga que sabe o que é o
pesseguinho? A carinha de dó pra mim tem mil significados. Que pode ser, ai, me faz esse favor, ai, deixa eu mamar. Tem muitos significados a carinha
pra
de dó.
Pra mim a carinha de dó ficou no, ai, não aguento, muito fofo. Mas pode ser, ai, que tesão também, né?
Tudo é tesão, tudo pode ser um tesão. Publiquei um trevo de quatro folhas. Quer dizer, tesão. Quero dar pra você de quatro.
Então assim, gente, vai muito de como. Qual que é a sua prioridade agora? Se a pessoa fica mandando emoji, você vê tudo putaria, a questão é sua. Às vezes a pessoa só queria te desejar sorte quando ela te mandou um trevo de quatro folhas.
Sim.
Não é?
Ah, eu passo seis. Olha, já é. O passo seis não é um passo, é um pulo, né?
Que é?
Ao se sentir confortável com os passos anteriores, comece a fazer comentários e publicações da arroba, como te amo, bebê. Não! Thiago, você leu esses passos?
Eu li, mas eu deixei pra gente... Eu acho que depois que você se sente confortável, tem que fazer comentários te amo, bebê. Funciona muito. Funciona muito.
Olha, eu preciso escrever. É bom demarcar território. Gente, nós não somos propriedades.
Exatamente.
Se eu for a propriedade, eu sou do movimento sem terra, sou de todo mundo.
O 7 é... Calma, gente, são 8, tá acabando. O pedido de web namoro pode ser feito de várias maneiras. Pessoas com maior expressão artística podem optar por usar os stories. Meu Deus!
Não.
Imagina a pessoa te pedir...
Thiago, você foi agente do caos. Gente, não
imagina.
Sigam...
Gente, vocês estão conversando com alguém aí, trocando DM, e aí a pessoa te marca nos stories te pedindo em namoro. Eu acho que tem gente que é capaz de fazer isso, Felipe Dantas.
Ai, gente.
Eu acho que tem
falo,
gente que
apaga,
é capaz.
Apaga. Falo, apaga isso agora. Ou vou processar.
Certeza,
eu acho
certeza
que
vai alguém comentar. Já fizemos isso, já aconteceu comigo. Certeza.
Ai.
Eu acho que
a frequência...
pedir namoro quando for ao vivo, né? Ou não.
Ah, Ti, mas aí caiu a pauta, porque aí web namoros não vai existir. A questão do web é ele acontecer pela internet.
Ai, besta! Mas eu acho que o web namoro tem que ser uma coisa que ele vai evoluir para um namoro real. Não dá para você morrer no web namoro. Ai, fiquei... Nossa, bodas de prata,
não,
25
sim.
anos do meu web namoro. Aí não dá, né?
Não, mas eu acho que existem, por exemplo, namoros reais também que transformam web namoros. Por exemplo, você tá com alguém e a pessoa vai fazer um intercâmbio e decidiu ficar com você ainda. É, tipo, acho que... É, transita. A questão é que a meta é sempre querer se encontrar, né? Ninguém pensa, vamos namorar e nunca se vê. Isso não existe.
Nossa,
isso você
aí faz
razão.
Um web casamento, faz web filhos. Ai, aqui, web filhos.
Olha,
aqui, web filhos.
Olha, 100 mega. 100 mega esse filho.
Será que as relações amorosas, as relações de afeto vão evoluir para esse lugar só de web, gente? As pessoas casando pela web, tendo vidas pela web. Ô,
tio, que eu acho que com certeza deve existir histórias já. Bastante. Ai, que triste, pessoas se casando, gente, pela internet. Ti, não é triste, o amor ultrapassa barreiras.
É, eu tô sendo preconceituoso com web namoro.
Ah, mas eu tô falando, eu não me imagino hoje em dia num web namoro mais.
Ah,
mas...
lá, você acha bom, é igual suspensório, você acha que... bom pros outros, não pra
não,
você,
mas
né?
Quando eu tive, eu realmente gostava. E pra mim, uma das coisas que não tem no passa é muito a frequência da conversa. Não dá pra você querer ter um web namoro com alguém. Eu não sou muito de cobrar resposta, assim. Realmente não sou. Mas um web namoro, é. Eu acho que faz parte você ir conversando com a pessoa ao longo do dia, né? Pelo menos pra mim. Então, eu acho que
gente...
já...
Ah, o Bruno tá trabalhando presencial, a gente se conversa durante o dia, no nosso então, web casamento.
Então, eu acho que assim, pra mim é um bom medidor quando eu sinto que a pessoa demonstra que quer muito conversar comigo mesmo, sabe? Eu também quero com ela. É... Aí também tem a questão do canxiscan, né, gente? Se você... tem essa coisa. Eu tô falando em questão de sondar pra pedir um web namoro, assim. E eu também não sou muito... Eu sou bem pragmático, assim. Eu não peço... Eu não crio uma cena. Em nenhum dos namoros eu crio uma cena, sabia? Pra pedir em namoro. Então eu acho que simplesmente chegaria...
Pedir em namoro não é meio... Quase sempre é assim. Ué, mas a gente tá namorando. Tá namorando, beleza, né?
É, então.
Não cria um momento. Mas tem pessoas que gostam de
momentos.
Será que
eu tô namorando?
Aqueles, será que você tá namorando?
Não sei, hein? Bom.
Eu acho bem mais difícil criar esse momento num web namoro, gente. Você vai fazer o quê? Vai fazer um post pra todo mundo ver? Vai mandar um nude?
O pauzão,
quer namorar comigo,
assim.
Nude? Um pauzão, quer namorar comigo? Não sei.
Ou eu ia achar legal. Se eu estivesse no web namoro, a pessoa...
Manda, quer namorar comigo?
A pessoa tá assim, aí deixa eu ver o seu... cozinho agora. Aí quando ela arregaça, tem um post-it no meio.
Quer namorar comigo?
Tia, eu achei genial.
Eu achei genial. Tá aí uma ideia. Pra quem acha que a gente não dá ideia, não presta o nosso serviço aqui de trazer ferramentas pra vocês surpreenderem o crush, tá aí, gente. Cola um post-it no cuzão, quando abrir, pá!
Exato.
Quer namorar comigo? Eu acho
agora
que esse pedido
fazer...
é infalível.
Exato, eu quero te fazer uma pergunta pra fazer você refletir, Thiago. E tudo bem se você mudar de ideia depois, não vai acontecer. Mas, por exemplo, se o Bruno chegasse pra você e falasse, Ti, passei no intercâmbio pra estudar em Londres, e você, o que você faria?
Nossa!
Quero muito fazer, Ti, me desculpa. Se você aceitar ficar comigo à distância, continuar isso à distância... Mas eu quero
jamais,
muito ir. Olha!
Ai, não, é muito difícil essa pergunta, mas na altura, no momento que está o meu relacionamento, que eu acho que tem a ver com o momento de relacionamento também. A gente já tem 4 anos juntos, não começou ontem. Nesse momento, eu não teria coragem de dizer, eu acho que nem antes, gente. Eu acho que antes é até mais fácil não dizer não, assim. Você conheceu alguém, eu já estive num relacionamento que a pessoa avisou, vou embora do país, e eu fiquei com ela até ela ir embora, mas assim... Eu não falaria nada, não. Falou, acho que tem que ir, vai ser bom pra você. Vamos ver o que a gente faz. Eu não abriria mão do meu relacionamento atual hoje por conta disso, mas eu não diria não. Vai e a gente resolve. Também, sim, bicho, o que, que me prende aqui no Brasil? Eu posso gravar à distância, né?
Ah, é? Moraria em Londres? Ah, eu moraria, gente.
Eu moraria em Londres, mas não no inverno. No inverno eu passaria um tempo numa casa que eu compraria na Itália, ali já mais para uma área mediterrânea, porque o inverno em Londres...
Nossa,
é muito
comprar
escuro,
casa,
gente,
na Itália, então, hein? Parece que você já pensou muito mais do que o que parece.
Não, mas é difícil mesmo, gente. Você já está num relacionamento e ele virar um web relacionamento, porque
sim,
muda muito, né?
Se eu estivesse num relacionamento monogâmico e a pessoa fosse fazer um intercâmbio, eu abriria. Eu ia falar assim, ó...
Mas
então,
de cara,
curte...
porque às vezes o problema não é esse. Você acha que o problema vai ser só a pessoa vai estar em outro lugar e ela vai querer transar? Tem outras
como
coisas
assim?
Que envolvem o cotidiano, o dia a dia, a intimidade.
Eu acho que não
necessariamente a pessoa vai estar à distância e a primeira coisa que ela vai pensar é quero foder. Acho que não. De repente ela vai se sentir sozinha, vai estar apavorada de viver num lugar novo, não sei. Eu não acho que de repente o casal vai decidir com o tempo que, ó... O sexo está nos fazendo falta. Vamos abrir? Acho que pode acontecer. Mas já sair de cara abrindo por medo de levar um...
Faz sentido, tio. Eu acho que você soube...
Não é?
Tipo...
Chifronésio, era isso mesmo?
Era Caceta e Planeta?
Eu não sei o que, que era, uma coisa bem de velha. Chifronésio, seguindo todos os protocolos de corneação, eu acho que não precisa abrir de cara, não. Mas se conversar, decidir que abrir, porque assim, transar é muito bom, né, gente? Quando a pessoa tá longe, como que você transa com ela? Tem a web transa, mas não é igual, né? Pele com pele.
Gente, eu tô num momento que eu tô num momento que... Será que é tão bom assim? Ah, não sei, sabia? Tô meio com um facho pra amor e pra beijar e pra... Putz, eu sou... Você sabe que eu quero sempre. Mas eu tenho tipo... Ai, transar, se rolar, legal. Mas enfim, mas eu acho que... uma coisa importante também do webnamoro é se respeitar.
Sim.
Porque... E, inclusive, também muito pra relacionamento de verdade também. De verdade, todos os relacionamentos são de verdade. Calma, presenciais, hein?
Exato, presenciais. Olha, não invalide o webnamoro.
Às vezes, a gente aceita umas coisas que a gente não gostaria de ter só pra ter alguém. E só pra ter a sensação de que a gente é querido, assim. Quisto, né? Que fala quando uma pessoa quer a gente.
Sim.
Então, eu acho que assim, realmente, tipo... Porque, por exemplo, eu vou pegar o exemplo pessoal de novo. Mas eu tava achando incrível o meu webnamoro porque eu realmente não me achava capaz de socializar com alguém da vida real. Então, tipo...
Ai, que legal você falar isso. Isso é muito comum quando a gente é muito novo, né?
É tipo,
mais fácil da gente expressar, né?
Sim, o webnamoro foi a primeira sensação de que alguém gosta de mim.
Sei, que legal.
Na internet. E eu me lembro que, tipo, era muito importante pra mim. E eu fui afetado por questões de ciúmes e tudo mais. Então, eu realmente tinha medo de perder aquilo. Porque era realmente a primeira vez que eu tinha aquilo. Mesmo à distância, sabe? Então...
E aí, não dá pra você invalidar a experiência do webnamoro, né? Porque você exercitou emoções de um relacionamento como outro qualquer, né? De um relacionamento presencial também, que é ciúme, gostar, se sentir bem quisto, então assim. De repente, como uma primeira experiência, ou como primeiras experiências, ou não, gente, eu acho que como experiência é totalmente válido. Eu acho que eu tô mudando a minha opinião um pouco sobre o web relacionamento.
Eu vou falar uma coisa que vai mudar a sua visão totalmente.
Tá,
eu me lembro
me
que eu li um livro que falava assim, eu não lembro, acho que era o Cultura da Convergência, acho que eu já falei dele aqui, inclusive, que ele falou do surgimento dos fóruns e tudo mais, e que deu certo porque, apesar das relações serem online, os sentimentos são verdadeiros. Então, por exemplo, a gente não é, por exemplo, sugestionado quando a gente vê um filme, aparece uma cena muito emocionante e você chora.
Sim.
Você não vivenciou aquilo. E, por exemplo, quando alguém te manda um texto bem bonito por mensagem no WhatsApp, tipo, ai, tio, você mudou minha vida e não sei o quê. O que você sente quando você lê aquilo?
Fico
porque no final
emocionado.
Foi uma pessoa que te proporcionou aquilo, foi uma pessoa que te escreveu aquilo. Como é que eu posso dizer? Apesar de ser virtual e a gente, no final das contas, se a gente for bem pragmático, a gente tá conversando com uma tela.
Sim.
Na verdade, não, eu não tô conversando com um pedaço de metal, um vidro temperado aqui. Eu tô conversando com você.
Tem uma pessoa do outro lado, né?
Eu
que eu acho que complementaria, e eu entendi o seu ponto de vista, concordo com você, eu acho que o que complementaria é que existem milhares de estudos que falam que a presença física de afeto é importante, né? Abraço, beijo, contato humano. Então, assim, de repente, pensando aqui agora, diante do que o Dantas trouxe pra gente, foi super legal. Você também canalizar todos os seus afetos e sentimentos numa relação, numa web relação, pode ser, não, isso não é bom nem ao vivo, né? Quanto mais numa web relação. É meio ruim. Então, assim, eu acho que, assim, é muito legal, mas não substitui a presença física. A presença física também é importante para a gente se desenvolver como um ser humano. Eu acho que as coisas podem se complementar, né? Porque se você pensar em último caso, que os web relacionamentos bastariam, eu acho que isso não seria uma verdade, exagerando o exemplo, entendeu?
Tá.
Mas isso não torna esses relacionamentos inválidos, eles são super importantes. E tem o mesmo valor, você tem muita razão. Que é importante igual,
vezes,
né?
Mas às vezes pode ser igual aqueles peixes, sabe o fundo do mar que nem tem mais luz? Que aí os peixes
Sim,
eles são mais cegos. É, eles são, os peixes não enxergam, mas eles têm um sentimento do sonoro? Como é que fala? Aqueles, eles têm... auditivo.
Auditivo.
Às vezes, eles na ausência de uma coisa, a gente
desenvolve... Você sabe disso? Você tá inventando ciência no podcast? Você sabe disso?
Não, ou eu vi no, em documentários, hein?
Ah, bom, viu em documentários.
Como é que eles vão caçar se eles não enxergam? Ouvindo. É? Aí, é na ausência verdade. De um sentido, o outro se desenvolve, ué.
O outro se desenvolve.
A gente formulou um grande debate aqui, né?
É, tipo, então, mas isso me, faz pensar o quanto nós estamos dependentes e viciados em tela. E viver só em tela gera muita ansiedade. Então, assim, é muito legal reconhecer o quão importante é o relacionamento pela web. Mas, gente, o descanso da tela se torna cada vez mais essencial. Para que a gente possa fazer outras coisas, entendeu? Sair para jantar com alguém, jogar vôlei com alguém, entendeu? Beijar alguém, são todas coisas que também nos foram tiradas em alguma parte, né? Não só em relacionamentos amorosos, mas familiares também, e que a gente está ansioso para viver isso de novo, né? E receoso ao mesmo tempo, né? Porque como vai ser assim? Quando eu encontrar minha mãe e meu pai, que eles ainda não estão seguros, minha mãe acabou de tomar a segunda dose, como vai ser abraçar e beijar minha mãe? Será que, né? Eu sei que vai ser bom, mas o que vai acontecer? Então, isso também é uma prova de que, de fato, a presença física do afeto é muito importante, né?
Uhum.
Muito importante. Faz toda a diferença, gente. Eu sinto muita falta. Dar um abraço no Dantas, gente, esse homem enorme. É um abração tão gostoso,
sim,
gente.
E o tio é uma pessoa que dá abraços gostosos, viu?
Pois é. Mas isso a gente já vai começar a conversar por aqui, porque a gente já... Você já tomou a segunda dose?
Não.
Ah, e a gente falou no último programa, vai
mas
entrar
a
sua segunda dose aí.
Mas a Pfizer vai ser antecipada,
aí.
Talvez, né?
Então, eu tô na torcida. Bom, gente, é muito injusto estar, assim, a quatro quadras de alguém, sabe? E a gente não tá... Todo dia bêbada na hora do almoço. Seria meu sonho?
Nossa, putz. Ai, eu quero muito. Ai, no ZDL.
Ai, no ZDL. Ai. Vamos. A gente comentou a loja da praça. As bichas ficaram tudo marcando a gente no Twitter pra saber o nome da loja. Já falei, gente. É ID Store.
Marcas, vocês estão perdendo tantas oportunidades.
Nós somos influencers na cidade de São Paulo. Tá? Vamos para as nossas dicas. Você quer ler? Vamos ler um caso do que as pessoas mandaram aqui no Twitter? Pelo menos um?
Vamos.
Ó, eu vou ler um. Lê um que deu certo e um que deu errado. Eu vou ler o do Bortoloto, que deu errado. Eu perguntei se a pessoa já teve web namoro. Bortoloto, gente, escutem POC de cultura. Elas são quase legais. Não só tive, como fiquei um ano namorando boy. Olha que legal. Fui para a cidade dele prestar vestibular para morar na cidade dele. E passei. Arrasou, viado. Você é muito inteligente. E quando eu ia me mudar, comecei a levar ghosting. E descobri que ele estava namorando outro cara. Mas já deu aquela força para passar no vestibular esse web namoro, né? Foi um incentivo.
Pelo menos foi um gás, né? Às foi vezes um as gás. Pessoas... Deus escreve certo por linhas tortas.
Não foi ghosting, foi gasting. Deu um gasting aí.
Olha só esse, Bianca. Eu, web, namorei por quase 2 anos com um italiano. Nesse tempo, nos vimos 2 vezes. Depois vim pra Itália estudar e passar 1 ano morando com ele. No fim desse ano de experiência, casamos. Estamos há 14 anos juntos e temos um filho de 7. Gente, esse caso transcendeu tudo. Porque ele começou antes de qualquer formatação de web namoro que a gente possa imaginar. De onde surgiu isso? Pelo Mirk? Fiquei curioso, hein? E eu esqueci, tio, eu esqueci de um web namoro muito importante que eu tive.
Qual?
Eu já tive um web namoro com um uruguaio, o Diego.
Mentira, isso você nunca contou aqui no podcast.
Nossa, gente, abriu um buraco
era
aqui.
Era o Diego? Diego do quê? Ai, queria tanto ver a cara dele, bi.
Então, Diego era o nome dele. E ele morava no Uruguai, em Montevideo. E aí se falava por Skype, videochamada todos os dias. E aí teve um dia que ele foi fazer intercâmbio para LA,
aqui no Brasil? Ah, Los Angeles. Chiquérrimo esse Diego, né?
Sim, e aí tinha uma ponte. Ele tinha que ficar algumas horas aqui em São Paulo. Aí eu fui até o aeroporto de Guarulhos e fiquei lá, acho que foi umas 4 horas. Fiquei lá com ele e a gente se conheceu.
Ai,
foi tão gostoso.
Que fofinho! Que bom que vocês conseguiram se conhecer, né? Já pensou se você não tivesse ido até o aeroporto pra vê-lo? Pois Bicho, é. Você gostava de ir atrás mesmo, né?
Eu gostava. Nossa. Gente, eu amava. É, tinha o cara, o garoto de Minas Gerais também, né? Mas enfim. É, gente, realmente, eu ia falar aqui que...
Que se desdobrou a história do Diego no final?
Você perguntou pra mim porque eu te falei em off, né, sua safada.
Ah. Eu tô te convidando a resolver. Gente, as únicas pessoas que não caem nesse truque são Felipe Dantas e Felipe Cruz. Quando eu mando essa, eles falam: caralho, eu te falei em off, pra que você vai puxar isso? Você faz isso com eles.
Eu deixei de seguir ele porque ele veio pro Brasil pra ver outra pessoa. Eu fiquei sentido.
Que falta de educação. Você foi até o aeroporto, pagou R$10 no pão de queijo. E era um governo ainda, não era governo Dilma, gente. O pão de queijo no aeroporto era R$10. E a gay,
hoje é
esse
30?
Desaforo, hoje é 37 milhões de reais. E a gay veio pro Brasil e não te encontrou. Que desfeita, que desfeita.
Agora vamos pras dicas, então.
Eu quero indicar duas coisas, gente, que eu tô vendo. Uma é muito nostálgica. O Steven Spielberg voltou com Animaniacs, que era um desenho do final da década de 90. Você chegou a assistir Animaniacs?
Eu amava Animaniacs.
Que era o Aku Yaku e Dotti? Eu não lembro o nome, sim, eu acho que era. Era um desenho super legal, gente. Eu já era meio que adolescente, já. Que era 97, 98, eu tinha 16 anos. Mas todo mundo assistia. Eu tinha um irmão mais novo que assistia, que era o Victor, que era criança. Mas eu via, minha mãe via, era um desenho super legal desses três, os três irmãos Warner. E o Spielberg, era produzido por ele, o Spielberg fez um remake. E eu vi o primeiro episódio, tá tão legal, porque eles voltam... Dantas, tá muito legal. Porque eles voltam em 2020. O desenho voltou em 2020. Só que eles... eram de 98, então eles voltam e não estão entendendo o que aconteceu no mundo. O que é internet, o que é não sei o que lá, o que é internet no celular. Então eles têm que se atualizar nesse primeiro episódio. E tem uma coisa muito legal que eu vou dar um spoiler, porque vale a pena, gente. Como que abre o primeiro episódio? Estão chegando os personagens do Jurassic Park, o arqueólogo, a gata loira, a Laura Dern, e o outro cara que tá lá no Jeep, e eles estão chegando no Jurassic Park, assim. Sabe aquela cena que o cara deita na barriguinha do dinossauro? E aí eles estão chegando... E vai ser bem aquela cena... Em vez de serem os dinossauros, eles estão reencontrando os Animaniacs. Como se eles tivessem vindo de um tempo muito distante. Então tá super legal. Super engraçado. E já nesse primeiro episódio, já voltam Pink e o Cérebro, que eu amo, amo. Que são dois ratinhos. Um é um gênio, um outro... Eu nem uso, mas o outro é um idiota.
Ele é estabanadinho.
É, eles estão sempre fazendo planos pra conquistar o mundo. Acho super legal, tô assistindo aqui. E eu também tô vendo na Netflix Esquadrão de Confeiteiros. Gente, é muito bom pra quem gosta de sobremesas e doces. É um esquadrão com quatro confeiteiros, uma apresentadora, que é uma fudidona lá dos doces dos Estados Unidos. E em cada programa eles têm um desafio de fazer um bolo. Ah, um bolo para um velho de 60 anos. Um bolo para uma menina que... Esse episódio é lindo, inclusive. Um bolo para uma menina que se curou do câncer. Então tá bem legal. É sério para ver... Coisa para ver antes de dormir, para ver almoçando. É uma diquinha boa. E aí eu quero muito torcer para a Maia, mas a Maia só faz bolo feio. Ficou muito triste, gente. Ela fez um bolo bonito até agora.
Ai, gente, eu tô... Assim, vai ser chovendo molhado, mas eu tô assistindo 9 Desconhecidos no Prime.
Ah, não, e aí, você tá gostando?
Gente, não
tá
sei.
Tá meio ruimzinho, né?
Eu tô achando a Nicole Kidman muito caricata. Eu tô muito interessado em saber o que vai acontecer. 9 Desconhecidos, série nova da Hulu, mas que tá vindo aqui pro Brasil pelo Prime Video. Já tem 3 episódios no Prime Video, inclusive. É baseado no livro da Liane Moriarty, a mesma autora de Big Little Lies.
Big Little Lies é melhor.
E aí a trama é assim, são 9 desconhecidos, realmente, tipo, as pessoas não se conhecem, que vão pra uma casa onde tem essa personagem que é a Masha, interpretada pela Nicole Kidman. E assim, ela é a fodona da transformação de vida. Se você tá com algum problema, você vai lá pra, entre aspas, morrer e nascer de novo. E assim, ela tem uma vibe macabra. Então
ela tem uma vibe muito macabra. E a peruca eu achei muito elfa, assim. Eu achei muito ruim o cabelo.
Tá muito ruim essa peruca, assim. Eu amo que tem a Regina Hall, que é a Brenda de Todo Mundo em Pânico. Eu amo. Qualquer cena dela, já tô gritando. Tem a Melissa McCarthy também.
Tem o Michael Shannon.
Sim, é um elenco de estrelas.
É, e aí eu acho que assim, a história, se você parar pra pensar na história do livro, a história do livro é um pouco brega, gente. Então acho que a adaptação tem ficado um pouco brega também. Já saíram 3 episódios, né? Mas tem 2 coisas muito legais. Eu acho que é a atuação da Melissa McCarthy, que é engraçada e dramática. Ela tem umas cenas de choro bem legais. E o Michael Shannon, assim... Tem uma cena em que ele tem que falar do trauma dele num jantar, gente. É magnífico, assim. Vale muito a pena.
Sim. Eu tô ansioso. Eu quero muito saber da trama das pessoas que trabalham lá. Porque tem uma atriz... A Tiffany Boone, que ela fez Little Fires Everywhere. E tem o Manny Jacinto, que fez o The Good Place. Tudo! Ele é muito fofo.
O personagem do Manny Jacinto, a gente já sabe que ele... Você viu o primeiro episódio? Ele tem uma relação com a Masha importante,
sim,
gente. Então,
let's go for the comentários.
Vamos para os comentários.
Lembrando que se você quer ter o seu comentário lido, ou até conversar com a gente, né? Menciona o @iagaypodcast no Twitter. Porque a gente pega tudo de lá e a gente conversa com vocês por lá.
Exatamente.
E responde também no Instagram.
Responde no Instagram também, gente. Quem gosta mais de pegar comentários no Instagram é o Paulo. Eu tenho preguiça.
É. É ruim de copiar e colar.
Ah, é muito ruim. No Twitter é mais fácil copiar e colar. O @nildocsjúnior comentou. Às vezes, o que a gente não fala para... Gente, ela anda muito frasista. Ela tá muito frasista nos últimos programas. Às vezes, o que a gente não fala para a terapeuta é o que mais a gente quer esconder. Dantas Felipe. Oh.
É, gente, pior que eu não penso antes de falar. Mas
e
o pior,
sai, né?
Mas o pior é que é verdade. A Edgar disse pra mim esses dias que parece que eu fico soltando um monte de frases de efeito, assim, sem sentido nenhum, sem nenhuma importância. Ah, gente, eu vou ser locutor de documentário. Eu acho que vai ser...
Você tem uma voz boa para locutor de documentário, mas eu acho que você faz boas reflexões sem perceber. Quando você viu, você já fez e já falou.
Ah, gente, é resultado da ansiedade. Eu tô 24 horas fazendo reflexão. Eu deveria estar dormindo, tô,
né,
refletindo.
É. Lê o próximo comentário aí.
Genilson_A. Meu programa de sábado. Cozinhar ouvindo E aí Gay Podcast. Inclusive, que episódio tudo esse.
Olha.
Obrigado, Genilson. Que bom que você
é
cozinha.
É Geilson, porque... bicha. Lê o nome dela certo.
Geilson. É. Geilson. Que você consegue se concentrar pra cozinhar ouvindo a gente?
Nossa, sai boa isso, a comida. Que... Posta aí uma foto da comida que você fez ouvindo a gente. Vai sair um caos de alimento.
Verdade.
E aí o Adriano, 575486755.
Opa!
Ô, Adriano,
deu
você
o número
tá dando
dele,
telefone,
hein?
No... deu num fixo no @, Adriano. Oxi. Estava eu ouvindo muito tranquilamente o E aí Gay Podcast e do nada ouço meu nome e eles ainda leram a mensagem que mandei. Estamos lendo de
novo,
de veja
novo.
Só.
Ô, Thiago... Puxação de saco aí. Você ligou pra esse Adriano,
legal,
né?
Eu achei legal. Dei um grito e fiquei feliz. Obrigado, maravilhosos. Meu dia ficou mais feliz. Oh. Tulipe. No final tá Tulipe. É que eu copiei
Tulipe,
a tulipinha que ele mandou. Ficou
Tulipe. Isso é sua cara, que ódio.
muito preguiçosa, credo. Hoje eu tava no Twitter, Dantinhas, uma pessoa tweetou: meu Deus, não existe ninguém mais preguiçosa do que eu. Eu olhei e pensei: existe, minha filha. Eu.
Esse.
Eu. Eu ando mais preguiçoso. A gente já falou sobre preguiça?
Não.
Eu
acho
ando muito
não.
preguiçoso ou cansado pela pandemia, gente. Das duas, uma, não sei.
Vamos com esse programa, então.
Chegamos ao fim?
Chegamos, gente.
Sigam
a gente
hoje,
nas redes sociais.
Né?
De hoje, hein? Emoção. Inclusive, muito obrigado a todos que elogiaram a minha competência. Realmente, na maioria das vezes, o Thiago grava no dia pra editar no dia. Então...
Ai, gente, nem vou desmentir.
Vou exigir do Ti gravar vários por vez, porque ele depende de receber casos. A gente acaba ficando mais cansado depois de um tempo, né? Putz.
Não, assim, dois por vez, dois indiretas por vez eu consigo gravar. No terceiro já perde muito pique.
É.
Porque no terceiro já não tem mais palhaçada, tem que dar uma descansada na cabeça, entendeu? Porque não dá mais pra zoar a pessoa.
Sim.
Mas eu vou gravar Vou gravar de dois em dois porque teve um boom de casos. Não para de chegar a casa essa semana.
E gente, mande casos, manda pra onde?
Felipe Dantas, a gente furou alguma bolha. Porque eu tô passada, assim, plá! Eu tenho caso até semana que vem.
Tudo.
Furou alguma bolha, olha, o milhão vem aí.
Tchau, gente, nos vemos na sexta. Beijo.
Beijo, sexta tem mais.